Panorama Agrícola para 21 de janeiro de 2026, quarta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quarta-feira de lua nova, no ar para você o Panorama Agrícola de 21 de janeiro. O ditado de hoje é: não dê conselho a quem não pede. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira o manejo de pragas e doenças em frutas de caroço.
Confira a entrevista de hoje.
Nelson Cristiano Weber, pesquisador em entomologia da Estação Experimental da IPAGRE em Videira, fala sobre os insetos praga no programa de hoje nas frutas de caroço. Acompanhe.
Especificamente, em frutas de caroço, pêssego, ameixa, nectarina, a gente tem diversos insetos que atacam essas culturas, né? Com destaque agora, principalmente na fase de desenvolvimento dos frutos, aumento das temperaturas, a gente tem a mosca das frutas. Então, ela é uma mosca que a larva se desenvolve dentro dos frutos, né? Então, com problema principalmente nessas variedades mais precoces, depois até as mais tardias, se desenvolvendo ao longo de várias gerações durante essas variedades que a gente tem. Também temos a mariposa oriental, ou a broca dos ponteiros. Então, é a Grafolita molesta, que a partir do começo da brotação das nossas plantas, elas atacam essas brotações, esses ponteiros, danificando eles, perfurando, e também os frutos, né? Com o amadurecimento dos frutos, essas lagartas, elas migram para dentro dos frutos, ocasionando danos e com um difícil controle. Outra importante praga que tem se destacado aqui, principalmente na região de Freiburgo, Videira, Tangará, Pinheiro Preto, é o piolho de São José, atacando frutas de caroço, então pêssego, ameixa, nectarina e também maçã. É importante destacar que essa é uma praga que já estava presente nos nossos pomares, mas nos últimos 5, 10 anos tem apresentado aí sérios problemas de controle. Os produtores têm relatado essa dificuldade de controle dessa cochonilha, né? Então, é um inseto que fica se alimentando dos ramos e também pode ir para o fruto. Então, é comum a gente ver umas manchas vermelhas nos frutos, redondinhas. Então, é um sintoma característico do ataque dessa cochonilha. E os ramos, então, em elevadas infestações, acabam debilitando a planta, que vai secando o ramo e morrendo, né? Então, tem brotação desuniforme, um dano bem considerável que vem aumentando ano após ano, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre o manejo, de como identificar corretamente essa cochonilha, né, nos ramos. Ela é uma cochonilha muito pequena, então a gente passa pela identificação correta, a estratégia de como essa cochonilha se desenvolve e ataca a planta, os danos que são ocasionados, e também estratégia de controle, né? A gente vê relatos aí de resistência a inseticida, então a gente, com aplicações sequenciais de inseticida e alguns problemas de conseguir manejar com o surto populacional dessa praga. Então, hoje, no contexto da fruticultura e da fitossanidade, é um dos principais problemas esse inseto praga. Além disso, a gente tem a questão das doenças, né, ocasionadas por fungos e bactérias, que o produtor tem que ficar atento.
Nelson Weber explica como controlar essa cochonilha e destaca a importância do monitoramento.
Bom, e considerando essa expressividade do piolho de São José para a região, né, a gente ainda se questiona muito de como pode ser feito esse manejo e o controle dessa cochonilha, né? É importante o produtor ter em mente que esse grupo de insetos, as cochonilhas, eles se desenvolvem de forma lentamente na nossa pomar, né? Então é imprescindível o monitoramento adequado, safra pós-safra, o manejo pós-colheita também. Então, a questão do produtor ficar atento de como que se desenvolve a comunidade de inseto praga antes da colheita e também depois da colheita. E, falando em piolho de São José, uma das principais estratégias que a gente vê com efetividade é o tratamento de inverno, né? É imprescindível do produtor fazer o manejo de inverno, tratamento de inverno com a calda sulfocáustica, para controlar não só o piolho de São José, mas todas as outras cochonilhas que também ficam abrigadas nas plantas, né? Inclusive a questão de foco inicial de doença. Então, controlar as estruturas de fungos e patógenos que também estão na planta. Então, é importante o produtor ter em mente. A questão de produtos, a gente vê que, inclusive, o óleo mineral, por si só, ele tem aí efeitos, dados de pesquisa nosso aqui da EPAGRE, e também dados de bibliografia, efeito acima de 70, 80% de mortalidade sobre a Cochonilia pioris de São José. A questão do controle biológico também, a gente já chegou a receber amostras aqui na nossa clínica de diagnose, que mesmo em áreas com controle químico, manejo convencional, estava presente o parasitoide, né, dessas ninfas. Então, o parasitoide é os inimigos naturais presentes na área e fazendo a parte do controle biológico deles, né, auxiliando o produtor no manejo dessa praga. Então, a aplicação de inseticidas tanto para insetos com registros, né? Então, pensando na grafolita e na mosca, inseticidas mais seletivos que vão favorecer o desenvolvimento desses inimigos naturais nos nossos pomares. Isso é imprescindível a gente ter em mente, né? Então, o controle baseado em dados de monitoramento tem particularidades do piolho que só a fase imatura, a fase jovem, né? Então, os insetos apresentam normalmente fase de ovo, a fase de jovem e depois o adulto, né? E esse adulto do piolho e as ninfas maiores, elas ficam protegidas embaixo de uma carapaça. E isso é um dos problemas de controle do piolho, porque então diminui o contato, né, a exposição desse inseto ao inseticida químico, né? E essa é uma das limitações. Então é uma fase super específica, um prazo curto, que o piolho vai estar mais sensível ao inseticida químico, né? E qual o momento de aplicar? Aí que é a importância do monitoramento, né? Então, outra coisa, de registro, no Ministério da Agricultura, para frutas de caroço, só tem o óleo mineral registrado. Para na cultura da maçã, existe o ingrediente ativo malationa, né, o malathion registrado. Mas para frutas de caroço, pêssego, ameixa e nectarina, só tem o óleo mineral. Então, é uma estratégia que o produtor pode utilizar o óleo mineral, considerando ali o desenvolvimento da planta, tratamento de inverno, né? É uma das estratégias. Aqui na IPAGRE, eu sou o coordenador do subcomitê Minor Crops, para fazer um esforço entre a cadeia produtiva, a pesquisa, a indústria dos inseticidas e o governo federal, com o Ministério da Agricultura, fazer um esforço para aumentar o registro de produtos para pêssego, ameixa e nectarina, né, para as frutas de caroço. Mas isso envolve um esforço das empresas também, a gente, como pesquisa, de validar esses produtos, do que a gente consegue utilizar para piolho, e proporcionar assim ferramentas mais assertivas, eficazes e sustentáveis para o piolho de São José, né? Aqui na nossa região. Mas então, de manejo é isso: passa pelo monitoramento adequado, um tratamento de inverno bem feito, com rigor, com técnica, e também a questão do uso de inseticidas que tem registro, por exemplo, para a grafolita. Se o produtor fizer um emprego para a grafolita ou para a mosca das frutas, isso também vai acabar de forma indireta atingindo o piolho, tá bom?
Nelson fala agora sobre biologia e ecologia do piolho de São José.
Bom, em relação aos aspectos da biologia e da ecologia do piolho de São José, é importante o produtor ter em mente algumas considerações. Assim como outras cochonilhas, o piolho de São José, ele está em constante presença no nosso pomar, ele não sai do nosso pomar, né? Assim, é diferente da mosca das frutas, por exemplo, que ela vai migrando de pomar em pomar onde tem seu hospedeiro. O piolho de São José, ele fica preso, aderido à planta, né? Então, nossa planta de pêssego, nossa planta de ameixa, nectarina, né? Até na maçã, ele fica constantemente. A fêmea, ela não voa do piolho de São José, então ela não se desloca grandes distâncias, né? A fêmea não tem asas. O único é o macho que tem asa. Então, o macho que quando chega na fase adulta, ele voa, tem que encontrar a fêmea para fazer a reprodução. E aí a fêmea dá origem a novas ninfas, né? Em a questão de dinâmica da população, o piolho ele acaba sendo muito resistente a baixas temperaturas, né? Dados da bibliografia ali apontam que eles resistem até menos 20 graus, né? Então, os nossos frios, de forma geral, eles não conseguem necessariamente controlar o piolho, né? Obviamente, com o diminuição da temperatura, o ciclo fica mais longo, né? Então, agora com as brotações, a gente fala que aqui na região de Santa Catarina, pode ter de 3 a 4 gerações em função da temperatura do piolho, né? Então, o piolho com a primavera começa a se desenvolver mais rapidamente, então pode passar até 3 a 4 gerações durante os ciclos, nossos pomares, e depois que a gente colhe, ele continua a se desenvolver. Por isso que é importante o manejo pós-colheita também, né?
Este é o pesquisador da IPAGRE, Estação de Videira, Nelson Cristiano Weber.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.